Que alegria estarmos aqui nessa noite. Nós estávamos desde ontem de manhã com o nosso Celebrando a Vida Barbaracá. 56 famílias reunidas nesse final de semana para experimentar algo muito especial com o Senhor, para experimentar um grande mover de Deus. Deus fez coisas lindas, vendo famílias sendo impactadas pelo poder dessa palavra, da palavra que nós temos falado sobre ela, da palavra que alcançou, que foi um instrumento para alcançar as pessoas. O Espírito Santo deixou, é na palavra de Deus que nós vemos o Espírito Santo colocado ali ou relatado nas Escrituras como aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que transforma as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda. E é pela palavra, é afirmado na palavra que nós caminhamos. Imagine se nós não tivéssemos a palavra para nos dar a direção. Como é que seria hoje? Como é que nós estaríamos hoje? E pela manhã o pastor Silvanir trouxe a mensagem com relação à palavra de Deus. E nós fomos falando esse domingo sobre a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos ver o impacto da Bíblia, da palavra de Deus nas famílias. Você que está aqui, você é membro de uma família. Você nasceu numa família. Independente de como você nasceu, independente de como você chegou até aqui, existe um contexto familiar diferente para cada um de nós. E muitas famílias, é muito interessante, nós estávamos ali, 56 famílias ali representadas, os pais com os adolescentes, e nós tínhamos vários perfis de família. Nós tínhamos família e alguns adolescentes que cresceram no lar cristão. Nós temos adolescentes que se converteram no meio do processo. Nós temos adolescentes ali, tínhamos adolescentes onde os pais não eram crentes, não são. Não foram alcançados ainda pelo Evangelho. E vários perfis de pessoas e famílias que precisam conhecer o amor de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas principalmente conhecer o Deus da palavra. E quando nós olhamos para a nossa família e como é que a palavra de Deus ela pode impactar nas nossas vidas, na nossa história, na nossa caminhada. E hoje eu quero compartilhar nessa noite um pouco sobre o impacto dessa palavra. Essa palavra que um dia eu conhecia até então, até os meus 23 anos. O que eu conhecia da palavra de Deus era o Salmo 91. Quem tinha o Salmo 91 aberto na casa? Levanta a mão aí. Olha, bastante gente. Era Salmo 91, né? Era 91 mesmo. Mas era assim, já estava amarelado, sabe? E aí eu chegava ali e dava uma... Às vezes mudava assim, a minha mãe ia lá e... Puf, não, tem que estar aqui para proteger a casa. E de repente nós vivíamos dentro desse contexto, existia a palavra estava dentro de casa, dentro da família, mas ela não gerava impacto na família, porque a palavra não era conhecida e nem vivida, era mais um amuleto para que eu vivesse uma falsa expectativa de proteção. Então quando nós olhamos para família e para a palavra de Deus na família. Hoje eu quero desafiar você a olhar para a sua família. Como é que a palavra de Deus, ela é vivida na sua família, na sua história? Nós falamos aqui sobre o Novo Testamento e nós temos vários testemunhos, né? Eu batizei recentemente um jovem, não sei se o Marcelo está aqui. O Marcelo, ele deu o testemunho dele e ele se converte com uma Bíblia do Gideão. E ele estava indo para tirar a própria vida. E ele era da área de segurança, estava armado. E lá ele encontra a Bíblia do Gideão. E ali ele entrega a vida para o Senhor Jesus. E é tremendo quando nós vemos o poder transformador da palavra. Mas Deus transformou a vida do Marcelo, sim. E a vida dele foi transformada. Mas isso transbordou na família. Porque quando a palavra de Deus entra na família, ela transforma, amém? Então nós caminhamos com essa verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que, pensando em família, Deus criou a família a partir de um casal, a partir do casal. Às vezes as pessoas acham que tem que ter filho para formar a família. A família começa com um casal. O filho, ele vem e aumenta, né? E às vezes tem muitos casais que, quando nasce o filho, pensa assim, a família é o meu filho. Esquece do cônjuge. E aí nós vemos muitas famílias sendo destruídas por um equívoco. Gênesis 1, 27, 28, diz lá que Deus criou o homem, a imagem dos Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e disse-lhe, sejam férteis e multiplique-se, enche e subjugue a terra. Gênesis 2, 24, diz lá, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, nós olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus criou o homem e a mulher, e a união dos dois, o início da família. E nós conseguimos entender que essa família foi gerada assim através da palavra. Se nós não vivêssemos com a palavra, se nós não tivéssemos a palavra para estabelecer o padrão moral de Deus, ou a organização que Deus sonhou com relação ao casamento, com relação à família, nós estaríamos vivendo uma grande anarquia. Na sociedade, uma grande anarquia nas famílias. Mas o que acontece é que muitas pessoas têm a palavra de Deus para viver, para orientar como viver em família, mas simplesmente eles deixam de lado para viver no achismo. Infelizmente, muitas pessoas perdem a preciosidade de viver os princípios eternos dentro da família, porque eu me acho muito bom e eu acho que eu sei como viver um casamento e uma família abençoada. Queridos, quando nós decidimos que essa palavra é a base, Cristo é a base do nosso casamento, firmado na palavra de Deus, nós conseguimos ver que é possível viver uma família abençoada, uma família que transborda amor, que vive uma vida plena, porque a palavra entrando transforma. A Bíblia nos ensina como viver de forma saudável na sociedade, principalmente na família. Lá em 2 Timóteo diz lá, toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda a palavra ela é palavra de Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja plenamente apto, preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos ensina. Como é que a palavra de Deus tem sido vivida na sua família? Qual o impacto que a palavra tem gerado na sua família, na sua história? Eu quero que você hoje olhe para o teu coração. Você faça essa pergunta e essa reflexão. Porque hoje nós vamos refletir dentro desse contexto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas vai ser projetado aí também. Deuteronômio 6, de 1 a 12. E baseado nesse texto, onde existe uma orientação clara para as famílias ali de Israel, mas essa orientação é para nós. E eu quero que possamos ler esse texto, essa palavra de Deus e refletir sobre ela. O que, que o texto nos diz ali? Deuteronômio 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhe ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para o qual estão indo e para onde dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam a Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso nessa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhes ordeno, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre como sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, como cisternas que vocês não cavaram, com vinhas de oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso aconteceu, e vocês comeram e ficaram satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Queridos, esse texto, ele vem, é compartilhado, logo após, nós vemos ali no capítulo 5, Moisés, ele destacando ali os 10 mandamentos, ele destacando ali os mandamentos de Deus. E ele traz uma orientação, de uma exortação de obediência. Uma exortação, ele apresenta ali o que, que Deus tinha orientado para vivermos em família, para vivermos uma vida plena. E ele reúne aquelas famílias que estavam indo em direção à terra prometida e fala assim: eu preciso passar uma orientação para vocês. Vocês precisam conhecer essa palavra, vocês precisam obedecer essa palavra. O que acontece é que hoje nós temos essa orientação, nós temos a palavra de Deus, e o que Deus nos exorta é: vivam essa palavra. Vivam essa palavra dentro do seu casamento. Vivam essa palavra em relação com seus filhos. Nós vivemos num momento na sociedade onde as pessoas têm surgido teorias de todos os pontos. E dentro do nosso meio tem surgindo algumas teorias e alguns princípios que vão contrário à palavra de Deus. E se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou viver essa palavra se eu não conheço? O impacto na família requer intencionalidade de eu conhecer e viver o que essa palavra me ensina. Hoje está muito fácil, as pessoas recebem diariamente versículos, e no Instagram, no WhatsApp, tem pessoas se alimentando de versículos soltos, fora de contextos muitas vezes. Quando na verdade nós precisamos ter uma prática de conhecer a palavra de Deus e viver essa palavra. E tudo começa com a minha intimidade pessoal com o Pai. Quando eu vou para o quarto secreto e eu vou para orar, eu vou para conectar com o Senhor, estar mais próximo dEle, e eu preciso da palavra, para que Deus fale comigo, baseado no contexto que eu estou vivendo naquele momento, baseado nas minhas necessidades. A palavra é viva, ela vai falar o meu coração, e ela vai me desafiar a viver de acordo com a sua palavra. Mas quando eu vivo isso no meu secreto, eu preciso transbordar isso com o meu cônjuge, se eu sou casado. E ali, ou com meus pais, se eu sou os adolescentes ali. E eu preciso compartilhar dessa palavra. Porque quando eu compartilho dessa palavra, eu estou sendo ministrado e eu estou aprendendo mais. Quem aqui já vai preparar uma aula e aprende muito mais do que os alunos? Não é isso? Quando nós começamos a compartilhar a palavra, quando nós começamos a transbordar na palavra, nós vamos sendo edificados, vamos sendo trabalhados pelo Senhor. E eu quero olhar para esse texto de Deuteronômio, eu quero trazer alguns destaques aqui. Alguns destaques de como a palavra de Deus pode impactar nas nossas famílias. Como que nós podemos olhar para a palavra e colocar ela num lugar de destaque dentro da nossa casa. Deus é o nosso nossa base. Se você constrói sua família longe de Deus, sem ter Deus como centro do seu lar, você está exposto a todas as mazelas que, claro, estamos expostos, mas você está menos protegido, e você vai errar, e você vai fazer coisas que podem gerar destruição na sua família. Não estou dizendo que sempre nós vamos acertar, mas quando nós estamos firmados na palavra, caminhando com inteireza no coração, embora a nossa natureza pecaminosa pode nos levar a se afastar, com a palavra nós somos constantemente desafiados a nos aproximar de Deus e deixar Deus transformar a nossa vida. Então, o primeiro destaque que eu coloco ali está no versículo 1 e 2, mas eu quero destacar o início do 2. Ele diz ali: de modo que vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus. O que que esse texto está nos dizendo? Primeiro destaque: a palavra de Deus gera temor a Deus na família. No versículo 1 ele diz ali: esta é a lei, isto é, os decretos, ordenanças do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, o seu Deus, os ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra. E ele diz ali: de modo que vocês temerão seus filhos, seus netos. O impacto da família que teme ao Senhor, qual é? O impacto de uma família que teme ao Senhor. A tua família teme ao Senhor? Uma família que teme ao Senhor busca obedecer e crescer em santidade, no seu propósito, no propósito de Deus para a sua família. Muitas famílias têm sido destruídas por falta de temor a Deus. Porque eu olho para a palavra e a palavra me orienta o que fazer, mas eu simplesmente desconsidero. Eu até digo que eu sou crente, eu até digo que eu estou na igreja e eu participo de um grupo religioso. Mas a falta de temor faz com que eu comece a abrir brechas na minha família. E sem perceber eu estou colocando brechas para Satanás entrar e fazer a festa. com muita facilidade, o álcool começa a entrar pelas portas do fundo, dizendo assim, olha, falta de temor, ah, não tem problema não, quer um vinhozinho, ah, aqui uma pizza, né? Eu bebo socialmente, sabe, eu sou muito controlado, e não percebe que esse álcool que entra ali, começa a contaminar, começa a passar valores distorcidos para os filhos, e começa a gerar uma destruição na família. E aí, num momento de crise, como eu já estou acostumado a beber, eu vou lá e bebo um pouquinho mais. E a hora que eu bebo um pouquinho mais, eu perco a minha sanidade, e aí eu vou para o adultério, e aí eu gero um caos na família. E aí eu coloco a culpa em Satanás ainda. É doido esse negócio. Porque a falta de temor... E você olha, a internet é um lugar para a gente, às vezes, se divertir também, né? Daí você olha uma notícia que seria cômico se não fosse trágico. Mas eu olho uma notícia assim, pastora pega em flagrante no motel, diz que foi vítima de Satanás. Certo? A falta de temor, as pessoas se autodenominam pastor, pastores, mas que não vivem a palavra de Deus, como pessoas que se dizem cristãs, que estão aqui vivendo uma religiosidade, mas não deixam a palavra de Deus transformar a sua vida e a sua família. Nós precisamos viver o temor à palavra, o temor a Deus. Nós precisamos viver esse temor, porque é com temor que nós vamos vendo Deus transbordando em bênção na nossa família. Sabe, se você tem relativizado o alcoolismo, imoralidade sexual, ganância, quantos pais estão atrás de dinheiro? A falta de temor faz com que eu olhe, eu quero poder, 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 eu vou atrás de dinheiro, vou atrás de crescer profissionalmente. Nada contra crescer profissionalmente. Desde que você não negligencie os princípios eternos na sua família. Então nós precisamos olhar. Lá em Eclesiastes 12, 13 diz lá, agora que já ouviu tudo isso, tanta discussão, tanta coisa, aqui está a conclusão. Tema a Deus. E guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial. O que é essência? O que é essência? Temor ao Senhor e guardar os mandamentos. Se você não está vivendo isso na sua família, essa noite você está sendo desafiado a você mudar alguns hábitos, a você se arrepender e dizer assim, perdão Senhor, mas eu quero viver essa palavra na minha família. Porque essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela gera transformação de vida e transformação de história. Quando nós olhamos ali, para aquelas pessoas que foram batizadas, e aqueles jovenzinhos, e tem tantas pessoas, mas ali nós temos história de restauração. Que Deus está restaurando não só uma vida, mas está restaurando uma família. Será que a sua família tem vivido o temor do Senhor? Está na hora de levar Deus a sério. Se você só é um religioso que vem, participa de um evento religioso ou de um culto num pequeno grupo, mas não vive essa palavra diariamente na sua vida e na sua família. Você precisa começar a mudar de dentro para fora o teu coração, para que a palavra assuma o lugar de prioridade na sua vida. Porque o Deus da palavra, você vai somente conhecer mais a Ele, se você investir tempo na palavra de Deus. Um segundo destaque, nós vamos vendo ali no versículo 3, a palavra de Deus gera segurança na caminhada. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel. Tudo lhe irá bem. Ouça, ó Israel, tudo irá bem. Quando Deus está no centro da nossa caminhada familiar, nós podemos caminhar com segurança. Porque a palavra de Deus, ela vai gerar essa segurança. Então, quanto mais nós conhecemos, a palavra de Deus nos leva a conhecer mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos e mais nós confiamos. Quanto mais você conhece, a palavra de Deus nos leva a conhecer intimamente o Pai. E quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Às vezes você confia em tantas pessoas, você confia no seu médico, no seu dentista, mas você não confia em Deus. E de repente vem um desafio, você já vacila na fé. Porque Deus não é poderoso? Não, Ele é poderoso. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Mas você não confia. Não porque Ele não é poderoso, é porque você não conhece. Mas quando você conhece, você pode caminhar com segurança. Como é que você tem dirigido a sua família? Como é que você tem guiado nessa caminhada na sua família? Será que a palavra de Deus tem sido presente ali? Porque se você está com o paradigma errado, com a direção errada, você vai correr sérios riscos. Eu lembro uma vez lá no Rio de Janeiro, eu, a minha amada e meus filhos, nós fomos de carro para o Rio. Falei assim, eu consigo andar aqui tranquilo. E aí eu peguei, usei um aplicativo lá, o Waze. E de repente eu estou lá, o Waze, estava começando a escurecer, e nós tranquilo, indo para o hotel. De repente entrou numa rua aqui, outra ali, daqui a pouco eu olho assim, bem-vindo à Rocinha. Falei, Jesus amado. Sabe, dá aquele frio na barriga? E eu olho a minha esposa, meus filhos ali, todo mundo com o olhinho arregalado. Fizemos a volta, voltamos. Depois daquele dia, nunca mais usei o Waze. Agora só uso o Google Maps. Que também erra de vez em quando. Mas erra um pouquinho menos. Sabe, mas ali nós confiamos, porque eu não sei a caminhada. E eu fui confiando em um aplicativo. Queridos, nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos, e como é que nós vamos caminhar em retidão, se nós tivermos a palavra de Deus, porque ela vai dar segurança para dar o próximo passo, ela vai nos orientar para onde ir, como fazer, como reagir a essa situação, porque se eu não tenho a palavra, eu vou começar a tomar decisões contaminados pelas experiências do mundo e pelos valores do mundo. Eu já falei várias vezes aqui, pregando, muitas vezes eu digo assim, a palavra de Deus, você conhecer, não é um acúmulo de informação, não. É aumentar a tua capacidade de ação. Porque quanto mais eu conheço, mais eu sou capacitado a reagir com sabedoria diante dos desafios da vida. Agora, se eu não conheço, se eu vou lá no meu HD, eu estou diante de uma situação, eu vou no meu HD, opa, não tenho resposta para isso. E aí, simplesmente, eu vou no achismo. A palavra de Deus na família, ela nos ajuda a caminhar com essa segurança de que Deus está no controle da nossa história. A nossa história está avançando. Nós não sabemos. Quem aqui já olhou foto de 20, 30 anos atrás, recentemente, assim? Você era bonitão, bonitona lá atrás ou não? Eu lembro que eu achei uma foto que eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha uma estrela aqui, assim, eu usava um correntão no pescoço, um negócio meio esquisito, que coisa mais ridícula. Eu tinha o cabelo quase igual o Chororó, Chitãozinho, só que era tudo pichain, né, porque o meu cabelo é meio... Mas sabe, você olha, e eu fiquei imaginando, o que, que eu pensava nessa época? 14 anos, não era nem convertido, já estava ali vivendo na imoralidade muitas coisas... Eu não conhecia Deus, mas a vida andou. E eu não conseguia imaginar o que eu ia estar vivendo 30 anos, 40 anos depois, fazer 48 anos agora. Eu não imaginava a família que eu teria, a esposa, os filhos, a experiência que eu estaria tendo hoje, Deus confiar o ministério e eu poder realmente me alegrar diariamente no Senhor. Eu não sabia. Mas até aquele momento, eu estava no... Acho que é isso. Aí quebrei a cara, eu acho que é aquilo, quebrei a cara, eu acho que é aquilo, quebrei a cara. Até que um dia, Deus tem as estratégias dele, eu acho que é isso. Então, para namorar essa moça aqui, eu preciso ir para a igreja, então eu vou lá, então. Aí eu fui para a igreja para namorar a moça, eu fui lá, Jesus me alcançou. Ah, não façam isso, mas namoro missionário não existe, não. Jovenzinhos aí, não se arrisquem, isso é raro, mas comigo foi algo ali, porque eu tinha uma resistência muito grande. E ali Deus começou a transformar a minha vida. E quando eu e a minha esposa nos encontramos e resposta de oração, eu vejo ali, nós precisamos caminhar, tendo a palavra de Deus como o norte da nossa caminhada. Porque nós não sabemos o que nós vamos viver daqui 5, daqui 10 anos, mas uma coisa nós sabemos, que nós queremos obedecer ao Senhor. E está sensível à voz de Deus. Eu preciso caminhar com essa sensibilidade. De ouvir e obedecer o que Deus tem para nós. Lá em 1 João 5,14 diz lá, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Você precisa conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua família. Para que você possa orar. conectado com essa palavra. O terceiro destaque que eu trago ali, está ali no versículo 4 e 5, mas eu quero destacar os 5 e 6 ali. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. O desafio que a palavra de Deus, ela deve gerar uma ação que vai além da obediência. Nós poderíamos falar simplesmente da obediência na família. Mas o que observamos, a orientação, ele não fala só de obedecer. Ele fala de nós agirmos. Nós temos que obedecer, mas nós temos que ensinar com persistência. Nós precisamos viver a palavra. Porque eu posso somente obedecer de uma forma passiva. E de repente eu até obedeço. Eu até tenho uma vida mais tranquila, obedecendo a palavra de Deus. Mas o desafio aqui não é só obedecer. Eu preciso passar isso para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Quando nós vamos lá em Josué 4, nós vamos vendo ali, logo após a travessia do Rio Jordão, o que que acontece? Josué, orientado por Deus, ele pega ali um representante de cada tribo, de cada família, e constrói ali um memorial. E esse memorial seria para quê? Para que as próximas gerações tivesse claro o poder de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus. Queridos, mas quando... qual é a forma de nós passarmos essa palavra para frente? Qual é a forma de nós agirmos? Porque se é só conhecer ou obedecer, de repente eu falo assim, olha, você tem que fazer isso. Mas se eu não viver, meus queridos, eu não estou transbordando, porque o transbordo primeiro é com a minha família. Qual que é a melhor estratégia de ensino? É a ação, é o exemplo. É o exemplo. Então, se você conhece a palavra de Deus, como é que você tem vivido isso na sua família? Você tem investido tempo com a sua esposa, com o seu esposo? Tempo de qualidade para vocês refletirem na palavra de Deus e conversarem sobre a palavra de Deus? Eu e a Angélica, nós saímos regularmente para ter o nosso tempo de namoro, mas não tem nenhum namoro que nós vamos namorar. E às vezes quando fala namoro aí nessa sociedade, fala assim, namoro e tal. Nosso namoro é sim carinho, é um amor um com o outro. Mas é também. E aí, o que que Deus vai fazer? Como que nós vamos sonhar? Certo, no final do ano, quando nós nos reunimos em família para poder agradecer por todas as bênçãos do ano e projetar o próximo ano, nós estamos sentando ali e falando assim, o que que nós vamos fazer para estar e continuar no centro da vontade de Deus? Quando eu saio com os filhos e nós saímos... uma certa regularidade, separadamente com eles, nós estamos ali compartilhando um exemplo e um modelo que possa agradar o coração de Deus e que possa gerar transformação na vida deles. Nossos filhos estão indo para a vida adulta. Minha filha esse ano faz 18, meu filho faz 15. Mas sabe, eu olho para o coração deles, eu vejo eles tão apaixonados por Jesus, tão apaixonados pela igreja. Isso é graça e misericórdia do Senhor. Porque você vai colher, se você viver a palavra de uma forma plena dentro da sua família. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos entender que não é somente obedecer. É obedecer e transbordar, obedecer e agir, para que a sua família conheça cada vez mais a palavra. 1 Timóteo 5,8 diz lá, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que o descrente. Cuidar da família é viver os princípios eternos da palavra de Deus de uma forma inegociável. Eu preciso agir. Eu preciso transbordar o amor de Deus. Queridos, viver a palavra de Deus na família é você constantemente estar encharcando as suas ações firmados na palavra. Se nós pegarmos aqui uma obra da nossa cidade, imagine ficar 10 anos sem manutenção. Vai virar um caos, muitas regiões da cidade vão ficar todas emburacadas, porque não houve manutenção, e para consertar depois é muito mais caro do que se você tivesse feito a manutenção. O que acontece é que muitas pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com o sucesso do mundo, que não estão fazendo o básico que precisa ser feito de encharcar a sua família com a palavra de Deus, com os princípios e com ações que agradem o coração de Deus. E de repente, quando vem, já está com o caos instalado. E aí, para consertar, Deus opera, sim, milagres. Deus conserta casamentos restaurados, famílias restauradas, sim. Só que, o que, que isso vai gerar? Isso vai gerar o quê? As marcas permanecem. O perdão acontece, mas as marcas permanecem. Lembra de Davi? Se Davi... A história, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Nos deixa alguns exemplos. Mas imagine se pudesse mudar um pouco o roteiro. Davi, ao invés de estar lá na varanda, olhando, vendo Betseba ali, tomando banho, se ele estivesse na guerra, se ele estivesse em ação, se ele estivesse fazendo algo para agradar a Deus ali, será que ele teria sido alcançado por essa armadilha? Muitas pessoas, eles acabam não fazendo nada para viver os princípios. E eles querem só uma nutenir. Tá bom demais. Eu já li a Bíblia toda num ano, então agora é só daqui 10 anos. E eles não percebem que a fé cristã é esse aspiral, ou você está subindo ou você está descendo. Não tem como você ficar parado. Se você para de investir intencionalmente no crescimento da palavra, no conhecimento da palavra, por que você vai ler de novo? Foi muito interessante, nós estávamos lá no, celebrando a vida e abriu um texto aqui na Bíblia com meu filho e com a minha esposa. E estava, aquela página ali estava tudo destacado, porque normalmente você destaca o que é importante. E ali estava tudo destacado. Eu falei assim, uau, eu acho que aqui, tudo que eu li aqui é importante. Mas na verdade toda palavra é importante, porque são verdades eternas. E ali me veio um insight, não tem como eu destacar algo importante, porque toda palavra é palavra de Deus e ela é usada pelo Senhor para nos alcançar, para nos impactar. Então não basta eu obedecer, eu tenho que agir. Imagine, a palavra de Deus me fala o seguinte: você deve amar sua esposa sacrificialmente. Aí eu chego para a Angélica e falo assim: amor, Deus diz que eu tenho que te amar, então eu vou te amar porque Deus está falando. Ah, não ia ter avivamento lá em casa, não. Certo? Mas a hora que eu falo assim, Deus fala para eu amar você sacrificialmente. Mas eu quero ir além. Eu não quero somente amá-la sacrificialmente, mas eu quero ajudá-la a desenvolver todo o seu potencial como esposa, como mãe, como serva do Senhor. O que, que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Porque quando eu faço isso, eu estou agindo e transbordando além do que aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas firmado na palavra de Deus, de honrar minha esposa e de abençoar, e de realmente ser bênção na minha família. As escrituras, elas transformam. As escrituras, elas nos dão direção. Mas para fechar, queridos, eu quero, ali no versículo 10, a palavra de Deus gera direção para viver as promessas do Senhor. Veja ali no versículo 10, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Quando esse texto está falando de uma promessa de Deus, uma promessa do Senhor, e para que vocês tenham acesso a essa promessa, você deve obedecer, você deve conhecer a palavra, você deve ensinar para os seus filhos, para os seus netos, porque isso vai ser passado de geração em geração. E existe uma grande transformação a partir da palavra, do impacto dessa palavra. Quando eu olho para a minha história, sou a primeira geração da minha família que conheceu o Senhor Jesus com 23 anos. Mas hoje, já tenho uma segunda geração. Tenho os meus filhos. E daqui a uns anos, aí vem os netos. Né? E daqui a alguns anos, os bisnetos, e eu já estarei na glória. Mas eu não sei aonde o impacto dessa palavra, que essa palavra gerou na minha vida, eu não sei onde vai chegar. Mas uma coisa eu sei, que na minha geração, porque nesse tempo, eu preciso viver, eu preciso transbordar, eu preciso investir, para que essa palavra faça a diferença, primeiramente na minha vida e na minha família. Mas que essa palavra possa também Deus usar a minha vida como canal de bênção para abençoar outras. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras. Será que o que você está vivendo na sua família te dá autoridade para você abençoar outras famílias? Será que o teu casamento, que você está vivendo a santidade, o compromisso te dá autoridade para você ser canal de bênção nas outras famílias? Deus tem promessas para sua família. E de repente você está caindo numa armadilha que fez com que você perdesse essa promessa de vista. Aqui estava sendo restaurado aquela geração que entrou na terra prometida. Não foi a primeira geração que estava a caminho da terra prometida. Por quê? Porque eles desobedeceram. Porque eles tiraram os olhos da promessa e começaram a olhar para as circunstâncias. Se você tem definido a sua fé e a caminhada da sua família baseado nas circunstâncias, baseado nas suas provações e nos seus problemas, possivelmente você está tirando os olhos da promessa que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Caminhar firmado nessa promessa é caminhar por convicção, que eu conheço a palavra e essa palavra ela transforma a minha vida, ela transforma a minha história. E quando eu deixo essa palavra transformar a minha vida, não tem como não experimentar a transformação. Deus tinha uma promessa para a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele perdeu a direção num momento da história dele, mas ele restaura isso. Só que isso gera um impacto na família. O que aconteceu com Salomão? Começou bem, mas o final ele vem ali, começa a se perder também. Mas daí vem o filho dele, Roboão. O que aconteceu com Roboão? Quando nós tiramos os olhos da promessa, nós sim impactamos não somente as nossas vidas, mas a nossa família. As nossas decisões hoje não impactam somente as nossas vidas, mas impactam também as nossas famílias. Você tem vivido as promessas de Deus para a sua família? Você tem vivido aquilo que Deus tem para você? O segredo do sucesso na família é o amor a Deus e obediência à sua palavra. É muito interessante porque quando nós vamos ver essa promessa, a palavra vai relatar ali que vocês estão indo para um lugar bem melhor. Coisas onde vocês vão ter coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. Deus sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, quando nós confiamos no Senhor e na sua promessa para as nossas vidas. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessas para a sua vida. Independente do que falaram, independente do momento que você está vivendo, está na hora de você olhar para a palavra de Deus e deixar Deus transformar. Jeremias 29:11 diz lá: porque eu conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança e futuro. Quando a palavra de Deus entra na vida de uma família, o maior impacto é transformar não só família, mas as famílias que estão em volta e toda aquela geração. Nós temos uma família da nossa igreja que foi alcançada, e ele vivia na bebida, ele vivia totalmente fora do padrão da vontade de Deus. E aí um casal que vivia esses princípios, que entendia claramente que Deus tinha uma promessa para eles, que não era somente de tê-los um casamento abençoado, uma família abençoada, mas deles serem usados pelo Senhor. E de repente eles são convidados para um aniversário e essa família está lá, e esse casal está lá, e esse amigo estava constrangido. E ele guardava a bebida atrás de um balcãozinho para o amigo não ver, porque ele estava envergonhado. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele casal. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a palavra pregada, ela gera transformação. E essa família aceita Jesus. E a hora que ela aceita, todos aqueles amigos começam a aceitar Jesus. E um ano depois, eles estavam numa confraternização da igreja. E eles foram identificar que era a mesma data que um ano atrás eles estavam fazendo uma festa, regada a bebida alcoólica, regada a muitas coisas, que estavam ali falando um monte de palavrão, um monte de besteira e vomitando bastante. Mas um ano depois, aquelas famílias estavam restauradas. Já passou alguns anos e hoje nós temos entre eles pastores, entre eles famílias e casais que têm sido usados para a honra e glória do Senhor. Quando nós confiamos na promessa de Deus, quando nós deixamos Deus transformar as nossas vidas, a nossa família pela palavra, nós experimentamos algo tremendo com o Senhor, que é bênção que transborda. Você pode fechar seus olhos. De repente você está aqui, Deus trouxe à mente algo da sua família. E eu não sei o que, que Deus está falando ao teu coração nessa noite. Mas o princípio de tudo é você entender que Deus primeiro tem um plano para a sua vida. A partir da sua vida que a sua família vai ser transformada. Famílias, somos formados pessoas diferentes, para que haja complementariedade. Você é muito diferente do seu cônjuge. Você tem diferenças na personalidade, no temperamento, na criação. Mas essas diferenças não é para você gerar uma guerra, uma confusão no seu lar. É para que vocês possam gerar complementariedade. Porque quando vocês se complementam, vocês são mais fortes. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar primeiramente a sua história. E de repente você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero desafiar você que está aqui, que precisa hoje se posicionar e tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque a partir de você, Deus vai te alcançar para que você alcance outros, para que a sua família seja transformada. Eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Faça uma oração. É você o Senhor. A igreja toda está de olhos fechados orando. É um tempo seu com o Senhor. Você declare aí: eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos. E a partir da minha vida eu quero ver minha família transformada. Deus, recebe a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, você fez sua oração, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, lá atrás, pode baixar, mas ó, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Levanta a sua mão. Aqui no meio, graças a Deus, pode baixar aqui no meio. Tem mais alguém aqui na minha direita? Lá atrás, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Depois eu tenho um desafio para vocês que não levantaram a mão, mas vocês se levantaram a mão, eu queria que vocês viessem aqui à frente, eu quero orar com vocês. Deus tem algo lindo para fazer na vida de vocês, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vocês que estão entregando a vida ao Senhor Jesus hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vi aqui várias pessoas levantaram as mãos, saia do seu lugar, pode sair do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você, temos conselheiros aqui que vai orar com você. Queridos, hoje está iniciando uma nova história na sua vida. Você que decidiu hoje entregar sua vida, pode chegar aqui, jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Várias pessoas aqui, saia do seu lugar. Chega aqui, nós queremos orar aqui no meio aqui também. Saia do seu lugar, pode chegando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão entregando a vida ao Senhor, aqui à minha esquerda, eu sei que tem pessoas aqui também. Pode chegar, não tenha vergonha não. Tem pessoas aqui dispostas a orar contigo. Nós vamos orar, nós vamos cantar esse cântico. Eu quero desafiar você, saia do seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Várias pessoas estão aqui à frente. Quem mais aqui levantou sua mão? Chega aqui. Enquanto nós cantamos uma estrofe desse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Louvado seja. Tem mais alguém aqui desse lado? Chega aqui. Pode chegar. Louvado seja o Senhor. Eu queria desafiar você. Tem mais alguém aí que aceitou a Jesus? Vem aqui à frente, se une a esses irmãos que estão aqui. Mas eu quero agora colocar para você que está aqui, e Deus trouxe um desafio no teu coração para sua família. De repente a palavra de Deus não está presente lá no seu dia a dia. Você tem negligenciado e você precisa hoje colocar diante do Senhor e assumir um compromisso com o Senhor. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Vem aqui, ou à minha direita, à minha esquerda. Se coloque de joelhos aqui, nós vamos cantar mais uma vez. Traga a sua família aqui. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor. E a partir de hoje, você vai começar a assumir um compromisso sério com o Senhor, para que a palavra de Deus seja presente no seu lar, seja presente no seu casamento. É um compromisso de viver essa palavra por convicção e não mais por conveniência. Então saia do seu lugar, vem aqui à frente enquanto nós cantamos mais um estrofe. Glória a Deus, pode chegar. Pode chegar, chega mais. Louvado seja o nome do Senhor. Traga a sua família. Traga a sua família diante do Senhor. Compromisso de viver essa palavra na família. Louvado seja o Senhor. Pode se colocar de joelhos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos estão aqui, sai do seu lugar. Vamos orar, fecha seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós estamos com o coração grato ao Senhor. Grato ao Senhor porque esses irmãos e irmãs que vieram à frente dizendo sim, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu creio que a partir desses irmãos e irmãs que hoje se entregaram, que hoje estão tomando uma decisão, que o Senhor possa confirmar no coração deles essa decisão de entrega. Sabemos que essas famílias serão restauradas, que essas famílias serão impactadas, porque não tem como nós não vivermos o Evangelho e não experimentar uma transformação em nossas vidas e aonde nós estamos inseridos como família. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Nós louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente trazendo as suas famílias, assumindo um compromisso com o Senhor, um compromisso de viver a palavra de Deus como algo inegociável, vivendo a palavra de Deus firme no Senhor, para que o Senhor realmente continue fazendo tremendamente muitas coisas, muitas bênçãos das famílias. Nós clamamos ao Senhor, abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe as famílias aqui representadas, que nós possamos ver um grande mover do Senhor, que essas famílias vivam plenamente firmados na palavra do Senhor, em obediência para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo, nós agradecemos por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí.